Cumprimento os seus deputados e cumprimento, obviamente, os seus representantes da CGTP. Portanto, no âmbito desta audição da proposta de lei 236/12, que cria a contribuição de sustentabilidade e ajusta a taxa contributiva dos trabalhadores do sistema previdencial de segurança social e do regime de proteção social convergente. E, portanto, a forma de realização desta audição, os seus representantes da CGTP terão 10 minutos, após os quais cada grupo parlamentar terá cerca de 5 minutos e depois a resposta será em conjunto. Entretanto, já chegou aqui o Sr. Presidente, eu passo desde já a presidência, que estávamos a adiantar para não atrasarmos muito.
Está dada a palavra, Sr. Secretário-Geral, senhores representantes da CGTP Intersindical, renovando as boas-vindas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Para a CGTP, a abordagem deste tema e, particularmente, desta proposta de lei não pode estar dissociada de uma visão mais global sobre aquilo que está em marcha no que respeita à segurança social. E nós, se estivermos presente, há cerca de um ano estivemos aqui e fomos também chamados a pronunciarmos sobre o aumento da idade da reforma. Era também uma medida que se dizia que era fundamental para assegurar a sustentabilidade da segurança social. Hoje, passado o ano, estamos aqui para discutir esta proposta de lei que visa tornar definitivos os cortes nas pensões de reforma. E também neste momento na concertação social já se iniciou um processo tendente a procurar concretizar algo que já está na Lei de Bases da Segurança Social e que tem a ver com o plafonamento relativamente ao futuro. É caso para dizer que nós estamos perante um processo que tem decorrido com um conjunto de medidas avulsas que, ao contrário de responder aos problemas com que somos confrontados, pelo contrário, aprofunda esses mesmos problemas com, perdoem-me o termo, com remendos, atrás remendos, até que depois acabe por não se resolver o problema de fundo. E a questão para nós é que nós estamos a discutir a segurança social e para nós a segurança social tem que ter um cariz público, universal e solidário. E de alguma forma as medidas que estão em desenvolvimento apontam para uma reconfiguração do papel e do projeto da segurança social numa lógica caritativa e assistencialista ao longo do tempo. E portanto, na nossa opinião, antes de se avançar com determinado tipo de propostas de lei, mesmo que sejam avulsas, nós precisamos de identificar as causas para, de imediato depois, tomarmos as medidas conducentes a resolver as questões de fundo. E as causas, desde logo, estão associadas, portanto, à obsessão pela redução do déficit, à destruição do emprego que só entre 2007 e 2013 destruiu 663 mil postos de trabalho, à constante degradação da qualidade do emprego, traduzida no aumento significativo da precariedade, mas também na redução dos salários e da proteção social, que ainda ontem, mais uma vez, se confirmou que a média das prestações sociais, num espaço de um ano, baixou de 510 para 464 euros, e também numa degradação do setor produtivo. Ora, se a par destas situações que aqui foram referenciadas, acrescentarmos a insistência na revisão da legislação laboral, mais uma vez, para pôr em causa a contratação coletiva e reduzir as retribuições. Se tivermos presente esta política de persistência junto dos trabalhadores que não têm emprego para que possam emigrar, trazendo-nos aqui problemas acrescidos, quer do ponto de vista da jovem geração mais qualificada de todas que sai do investimento que foi feito pelo Estado e que não tem, ou provavelmente não terá retorno, até às questões da natalidade e da demografia. Então, estamos a falar de questões estruturantes que têm uma relação direta com o presente e o futuro da segurança social e que precisam de ser tratadas. E, na nossa opinião, é isto que precisa ser discutido, desde logo na Assembleia da República, e não medidas avulsas para procurar encontrar formas de reduzir a despesa e, sobretudo, concretizar o déficit público. Sendo assim, nós pensamos que há um elemento central do funcionamento da nossa sociedade, que é o trabalho. Nós precisamos de uma política que promova uma ruptura com aquilo que tem sido feito até agora, que aposte no investimento privado, mas onde o investimento público tem uma componente determinante para dinamizar a economia, desde que esse investimento tenha, ou seja, baseado numa lógica de retorno, e precisamos de alterar o modelo. Este modelo de baixo valor acrescentado, trabalho desqualificado e precário, é também ele, só por si, um dos maiores problemas com que a Segurança Social neste momento se confronta. Sendo assim, então o trabalho tem que significar, na nossa opinião, o elemento central do desenvolvimento do país e de um modelo onde o emprego com direitos, a estabilidade e a segurança no emprego, uma mais justa distribuição da riqueza, o respeito pela contratação coletiva, são determinantes não só para dinamizar a economia, mas acima de tudo para fixar os portugueses na sua terra, para onde possam trabalhar e também serem felizes. E é aqui que está a resposta aos problemas demográficos, é aqui que está a resposta aos problemas da natalidade, é aqui que está a resposta aos problemas das funções sociais do Estado, desde logo da Segurança Social. Posto isto, e passando para a especialidade do tema que nos convidam a pronunciar, nós entendemos que este projeto de lei não responde aos alertas e também ao pronunciamento do Tribunal Constitucional. O que o Tribunal Constitucional disse foi uma coisa completamente diferente daquilo que está aqui a ser apresentado. O Tribunal Constitucional, quando tornou inconstitucional a legislação anterior sobre esta matéria, o que disse é que qualquer reforma tem que ser baseada numa lógica de sustentabilidade e tem que ser duradoura no tempo e não pode ser assumida por medidas abruptas e parcelares com efeitos também volatizáveis. Foi isto que o Tribunal Constitucional disse. Ora, a proposta de lei que o Governo apresenta é precisamente o inverso. É seguir a mesma linha que tinha seguido anteriormente, com ajustamentos. E já agora, aquilo que na contribuição extraordinária tinha sido apresentada como provisória, agora esta proposta de contribuição de sustentabilidade vem tornar definitiva. Aliás, nós até estranhamos umas contas que têm sido feitas nos últimos tempos, nomeadamente pelo Sr. Ministro da Pasta, quando nos disse que todos os reformados vão ganhar com este processo. É caso para dizer. As contas, enfim, o papel aceita tudo, não é? Mas aquilo que nós verificamos é que os reformados não vão ganhar, os reformados vão perder, e vão perder todos. Porque a base de partida não pode ser calculada no pretexto ou no contexto da contribuição extraordinária de solidariedade para a frente. Não. A base de partida é outra. Era aquilo que existia antes da contribuição extraordinária de solidariedade. E é com essa comparação que nós temos que trabalhar. Não é com a outra. E se aquilo antes, se a contribuição extraordinária antes era provisória, eventualmente, um ano, dois anos, três anos, período do memorando, esta agora, o que se diz, é que é para sempre. Isto é a mesma coisa que me dizerem. Que ganho se ganhar 1000 euros, uma coisa é cortarem 3,5% na pensão de reforma, são 35 euros. Mas isto pode durar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Outra coisa é dizerem, não, eu vou facilitar a sua vida e só lhe reduzo 2%, mas é eternamente. Então, enquanto eu viver e tiver uma pensão de reforma, eu estou sempre a pagar. Então, do ponto de vista contabilístico, o que é que conta? O que conta é precisamente aquilo que as pessoas deixam de receber. E é isto que esta proposta está a apresentar. Portanto, não vai acrescentar nada, não vai dar nada a ninguém, vai tornar definitivos os cortes. De uma forma mais suave, é certo, mas não deixam de ser cortes e mais. Têm um impacto mais duradouro até que os restantes do ponto de vista da quantificação. Depois parece-nos também importante abordar a componente da repartição equitativa. E estas, senhoras e senhores deputados, é uma tese muitíssimo interessante. O que nós estamos, na prática, é perante a reposição da taxa social única que não passou há uns anos atrás, agora, naturalmente, numa versão moderada, numa versão soft, mas que tem o mesmo objetivo. E o mesmo objetivo é transitar para, ou fazer transitar para os trabalhadores, a responsabilidade do acréscimo das contribuições para a Segurança Social, sem esquecer o IVA dos 23% para os 23,25%. Qual é a parte da comparticipação das entidades patronais aqui para se justificar que esta proposta é equitativa? Nós gostaríamos que alguém nos explicasse. Porque quando se fala em equidade, quando se fala em equidade, estamos a falar em algo que é repartido. Ora, a equidade, pelos vistos aqui, está manca, porque só carrega para um lado. Então, como é que resolvemos isto? Mas não só. é que isto, subjacente à proposta que é apresentada no plano da chamada equidade, isto configura um novo imposto sobre os trabalhadores. E quer no que respeita à TSU, e já agora também no que respeita ao IVA. Porque esta ideia peregrina de nos transmitirem que isto é só para o IVA do escalão mais elevado e, portanto, suscetível de penalizar aqueles que têm maiores rendimentos, omitem, desde logo, um pressuposto. É que neste momento há serviços e bens fundamentais para a população e já agora para o funcionamento das empresas que também pagam 23,25% de IVA. Estou a falar de eletricidade e estou a falar do gás. Aliás, a CGTP dá muito tempo a esta parte, vem reclamando duas ideias, que, junto dos outros parceiros e também do Governo, também já na Assembleia da República as apresentámos. Uma é uma renegociação das rendas no que respeita a esta matéria e outra é o abaixamento do IVA do gás e da eletricidade para os 6%, quer para as famílias, quer para as empresas. Mas até hoje isto não foi feito. Mas o que é certo é que este IVA, a concretizar-se o seu aumento para os 23,25%, vai ser uma dupla penalização sobre os trabalhadores. Aqueles, para além de pagarem mais 0,2% mensalmente de contribuição para a Segurança Social, são depois também penalizados numa segunda via, no que respeita às suas famílias, da qual eles fazem parte, com a penalização do aumento do IVA para o gás e para a eletricidade. E, portanto, repartição equitativa é caso para dizer. Venha alguém que esclareça isto, por favor, porque este era um bom contributo que davam à democracia e já agora também ao país. Perante isto, e para me inclinar para o fim, eu creio que há um outro dado que nós gostaríamos de colocar. Esta medida não vai resolver problema nenhum. Aliás, contribui, é mais uma medida que contribui para a redução dos rendimentos dos trabalhadores. E nós recordamos que os rendimentos dos trabalhadores estão a cair de forma significativa, quer na administração pública, quer no setor privado, e que medidas desta natureza, acrescidas de aumentos brutais de impostos e também de medidas que se perspectivam e que neste momento estão a ser discutidas também nesta sede, da revisão da legislação de trabalho, quer para a administração pública, quer para o setor privado, indiciam que esta visão de pressão sobre os salários e sobre as retribuições, de redução constante para procurar, segundo alguns dizem, colocar o país numa perspectiva de competitividade, é o caminho para o precipício. Portanto, nós pensamos que por aqui não vamos lá. E já agora queremos também dizer outra coisa, é que a segurança social terá tanto mais futuro quanto nós pudermos intervir atempadamente a montante para assegurar esse mesmo futuro. E como é que se intervém a montante? Mudando o modelo, promovendo o emprego de qualidade com direitos e também uma mais justa distribuição da riqueza, repito, valorizando a contratação coletiva e procurando por esta via também encontrar formas de fixar os trabalhadores e de lhes dar estabilidade e segurança para todos os desafios que temos à nossa frente. Porque quando se fala de natalidade, até dá a ideia que os nossos jovens, enfim, degeneraram de todas as outras gerações que os antecederam. Até dá a ideia que eles agora são mais individualistas, que até nem querem ter filhos, têm mais que fazer, não é nada disso. Perguntem aos jovens, à esmagadora maioria dos jovens, e eles responderão, não é? Que querem ter filhos. Problema outro é que não podem ter filhos. Porque as políticas que estão em desenvolvimento impedem que isso aconteça. Isto tem a ver com a segurança social, cá está. Com o rejuvenescimento, não é? Com o contrabalançar com o envelhecimento da sociedade e com a tal visão solidária do funcionamento da segurança social. Neste sentido, a CGTP já expressou a sua opinião. Parece-nos que esta lei não faz sentido e também temos seríssimas dúvidas, já para não dizer, não ser mais afirmativo, relativamente à sua constitucionalidade. Pela nossa parte, o apelo que fazemos é para que os senhores e as senhoras deputadas, dentro do espaço e no quadro da intervenção que têm, tenham em consideração as opiniões de todos, mas já agora, particularmente, do movimento sindical. E, Sr. Presidente, eu concluo com esta sugestão. É que a CGTP cumpre a sua obrigação de se pronunciar sobre todos os diplomas que têm a ver com as relações de trabalho, as relações laborais e as relações sociais. Mas a sensação que nós temos, e que não está dissociada da correlação de forças, é que, nos últimos anos, os nossos pronunciamentos, sendo feitos atempadamente e devidamente fundamentados, por norma, acabam por ser traduzidos numa lógica de cumprimento formal da audição e pouco se vai para além disso. Nós não estamos aqui para fazer parte de um processo onde não somos audíveis. Nós estamos aqui para fazer parte de um processo em que, tendo propostas, queremos que as nossas propostas sejam discutidas olhos nos olhos e que se possa aprofundar a discussão. Fazer uma audição apenas e só para ouvir a nossa opinião e depois chegar ali ao hemiciclo e, pura e simplesmente, carregar no botãozinho do computador e votar, omitindo ou rejeitando liminarmente, sem discussão e sem aprofundamento, propostas alternativas e que podem ser suscetíveis de responder aos nossos problemas, não nos parece que isso seja correto. E, portanto, quer dizer, isto também tem a ver com as posições de cada um dos partidos, mas o que nós propomos é isto, é que haja mais audição e mais auscultação. Porque o diálogo social não passa apenas e só pela consulta. O diálogo social é muito mais do que isso. É consulta, auscultação, consideração das propostas, discussão e tentativa de chegar a compromissos. Senão, o diálogo social não passa, enfim, de um pretexto para dar cobertura, digamos, à imposição de um conjunto de leis. E por essa via, senhoras e senhores deputados, a CGTP não deixará de participar em tudo aquilo que for possível de se pronunciar, mas também vos queremos transmitir que não nos calaremos perante situações que nos últimos tempos temos visto sistematicamente ocorrer e que, pura e simplesmente, depois acabam por não corresponder àquilo que nós propomos e, acima de tudo, àquilo que nós dizemos. E já agora também aqui uma nota. Ainda esta semana estivemos aqui na Comissão de Trabalho e tivemos a oportunidade também de relembrar. É bom que em cada uma destas discussões se faça uma reflexão sobre discussões anteriores, identificadas com este ou com outros temas, para ver o que é que se disse anteriormente, aquilo que eram certezas absolutas e depois que se traduziram na prática em apresentação de leis avulsas que confirmam que as outras não resolveram, agravaram e que neste caso concreto estas vão no mesmo caminho. Isto também vale a pena nós refletirmos sobre aquilo que está para trás, para depois vermos se podemos corrigir a tempo. Sou pena de ficarmos todos comprometidos, neste caso concreto, não é já com a ausência de resposta às atuais gerações, porque o que nos preocupa mais é que as gerações que nós integramos são gerações que têm uma dupla responsabilidade. E a dupla responsabilidade passa, em primeiro lugar, por procurar salvaguardar um instrumento que é indissociável do desenvolvimento humano, que é a Segurança Social Pública Universal e Solidária, e ela só nasceu com o 25 de Abril e teve efeitos muitíssimo positivos para a melhoria da qualidade de vida e já agora também para a coesão social, e por outro lado também é garantir que esta segurança social não se transforma amanhã para as novas gerações e para as atuais gerações numa segurança social caritativa e assistencialista. Isso é recuar no tempo, isso é regressar ao passado, e nós pensamos que nos tempos que vivemos todos nós temos a responsabilidade de procurar assegurar que ela tenha futuro e, sobretudo, que se desenvolva e se consolide. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, pela exposição daquela que é a posição da CGTP Intersindical sobre esta iniciativa legislativa. Eu queria, antes de passar a palavra aos senhores deputados, dizer-lhe que esta comissão faz questão de ter um cumprimento amplo, participado, plural, em todas as iniciativas legislativas, e é por isso que, não por sentido formal, mas com um sentido material que muito valorizamos, ouvimos hoje aqui a CGTP, tal como nas matérias específicas da administração pública, ouvimos sempre a posição da Frente Comum que integra a CGTP nessa área específica de competência desta comissão, e daí os vários grupos parlamentares das várias audições retiram aquilo que é a sua forma de exercício do mandato, quer do Parlamento, quer relativamente a outros órgãos constitucionais relativamente aos quais dispomos de direitos de ação. Eu passaria aos senhores deputados pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de começar por saudar e agradecer a presença da CGTP, do seu Secretário-Geral, a restante delegação, nesta audição, que é de facto uma audição em que se é verdade que o papel da audição dos parceiros sociais é relevante na generalidade das políticas públicas, ela é mais do que obrigatória quando se trata de domínios que têm a ver diretamente com a segurança social e particularmente com a dimensão previdencial da segurança social. E é disso que estamos hoje aqui, principalmente, a tratar. Não deixa de ser, pois, estranho que, existindo em Portugal uma estrutura de diálogo social que pretende precisamente preparar nas políticas públicas no domínio, nestes domínios, na legislação laboral ou da segurança social, particularmente da contributiva, que não tenha existido um esforço de debate aprofundado prévio à iniciativa legislativa que aqui hoje estamos a discutir. Essa é uma questão que me parece de enorme relevância. Aquilo que nós estamos a assistir, basicamente, com esta iniciativa legislativa, basicamente com o fundamento das preocupações orçamentais e de equilíbrio das contas públicas, é de facto um conjunto de mudanças no sistema de segurança social que, sendo feitas não de forma integrada, sem uma visão de conjunto, mas de forma casuística, têm tido um sinal que é comum. É que a resposta às dificuldades do sistema contributivo da segurança social, que têm, como é fácil provar, o tempo não me permite, que têm a ver principalmente com o duplo efeito da recessão económica do lado das contribuições e do lado das prestações sociais, em particular do desemprego. Portanto, ultrapassando ou não refletindo suficientemente sobre essa dimensão, o caminho que tem sido seguido é um caminho que hoje é culminado e que tem três pilares. O primeiro é o aumento obrigatório da reforma, que foi substanciado recentemente. Obrigatório no ano, em mais de 6 meses, do ponto de vista flexível. O segundo é a diminuição do valor das prestações sociais, nomeadamente das pensões, que direta e indiretamente tem sido concretizado ao longo dos últimos anos. Agora, teremos a terceira dimensão, consolida esta segunda, com esta iniciativa legislativa, temos a terceira, que é o aumento das contribuições. Portanto, todas as três, assim começa-se a perceber uma lógica, mas é uma lógica que nunca foi anunciada nem nunca foi preparada. Eu, aliás, gostaria de perguntar se ao nível da concertação social, já que aqui na Assembleia da República não tenho conhecimento de nada, já chegaram os documentos dos célebres grupos de preparação da reforma da segurança social, que foram nomeados pelo Governo com aqui já uns largos meses e que, tanto quanto se saiba, não produziram nada de substancial, mas talvez a concertação social e os parceiros tenham mais informação do que a Assembleia da República. Mas é precisamente isso que está em causa. O que está aqui em causa é uma tripla ação que vai toda ela no mesmo sentido de fragilização do sistema público de segurança social. Quando não se ataca o problema essencial, e o problema essencial traduz-se em dois números muito simples. Desde 2011 a 2014, as receitas das contribuições e cotizações caíram. Em 2014, a previsão do Governo é inferior à receita de 2010. Ao mesmo tempo, todas as medidas que foram tomadas no domínio das pensões fizeram com que o crescimento do valor das pensões do sistema de segurança social fosse, ao longo destes 4 anos, de 9%, que é um valor significativamente baixo face ao histórico da evolução do sistema. Não é por essa via que o sistema tem dificuldades, é principalmente pelo facto de ele estar a ser estrangulado do ponto de vista da sua capacidade de receita e também das responsabilidades que tem, ainda que com as reduções do sistema legislativo, as responsabilidades que tem no domínio das prestações sociais. Eu gostava de questionar a CGTP, de certo que tem informação e reflexão sobre este assunto, para um aspecto que tem sido menos referenciado. É que quando nós falamos de pensionistas e de pensões, não basta falar desta dimensão da alteração retrospectiva da forma de cálculo, dos cortes retrospectivos ou dos cortes prospectivos. Temos de falar também da outra dimensão, que é da alteração significativa do quadro fiscal sobre os rendimentos das pensões, que é mais pesado do que aquele que se verifica para a generalidade dos portugueses. Porque engloba todas as dimensões do aumento, do chamado enorme aumento de impostos, citando o antigo Ministro das Finanças, mas engloba algumas dimensões específicas, que são ou específicas do regulamento das pensões, como o fim da chamada dedução específica, ou que são particularmente intensas no rendimento dos pensionistas, como seja a alteração ao cálculo das deduções em matérias como a saúde. Portanto, contas muito simples, sem incluir a contribuição extraordinária de solidariedade, sem incluir esta contribuição, apontam para que um pensionista com, por exemplo, com 1.000 euros de pensão, que em 2011 pagava 6% de imposto de IRS, passou a pagar 12,5%, e não estou a considerar a contribuição extraordinária de solidariedade, nem no caso da administração pública, nem de questões como o aumento das taxas para a DSE e outras questões que têm vindo a penalizar estes rendimentos. Portanto, gostava de ouvir da parte da CGTP se tem esta sensibilidade, se tem reflexão sobre este tema e informação sobre este tema, porque ele é, infelizmente, um tema relativamente opaco. Eu gostaria de saber, não sei se só ao nível da concertação essa informação existe, se no acréscimo significa, qual é a parte dos pensionistas neste acréscimo tão relevante de rendimentos do Estado, de receita do Estado em matéria de IRS. Porque isso é que nos diz, efetivamente, ajuda-nos a perceber o esforço que a sociedade faz, o esforço redistributivo que a sociedade faz. Porque se através do sistema de pensões há um esforço redistributivo que corresponde a direitos constituídos por parte dos trabalhadores, depois o sistema fiscal, quando atua sobre esses rendimentos, vai alterar, de alguma forma, essa dimensão. Portanto, era uma questão muito, muito concreta e uma questão que penso que valia a pena nós também aprofundarmos para termos, ao fim e ao cabo, para conseguirmos, e vou acabar, com este conjunto de iniciativas soltas, ter um quadro global do que se está a passar nos nossos sistemas sociais e nossas políticas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário-Geral da CGTP, todos os membros da delegação, com consideração, e agradeço a presença, os contributos, os pontos de vista que trouxeram até nós sobre a proposta de lei e outras matérias relacionadas. É sempre importante, e por isso aqui estamos, para ouvir, não pelo mero exercício de democracia, mas para entender o sentir da sociedade nos seus diferentes parceiros que a representam, mas respeitando os pontos de vista da diferença. A democracia é precisamente ela construída na diferença e é precisamente nesse ponto de vista que eu me posiciono no respeito pela diferença de pensamentos, procurando sempre encontrar pontos de convergência quando é possível. E neste espírito de diálogo, de procura de convergência, é que eu vou abordar precisamente a matéria que está aqui em discussão, que é esta proposta de lei, que o Governo visa criar uma sustentabilidade no sistema público de segurança social, nomeadamente no que diz respeito ao regime de pensões português. Todos nós temos conhecimento que o sistema público de pensões português é composto não só pelo sistema previdencial, mas também pelo regime de proteção social de convergência, e que é um sistema gerido em repartição. Ou seja, as pensões que hoje estão a ser pagas são suportadas pelos contribuintes, pelas contribuições dos trabalhadores no ativo dos respectivos empregadores e bem como pelas transferências do Orçamento de Estado. E não digo isto para ser acusada que estou a pôr trabalhadores no ativo contra pensionistas. É a verdade, é a realidade, é o sistema que temos e temos que olhar para isto sem complexos, sem ideologias de grande peso. É uma realidade, temos que olhar para ela por forma a garantir que os que hoje beneficiam de uma pensão ou de uma reforma a têm, mas que também aqueles que estão a contribuir hoje, próximo de atingirem essa idade da pensão ou da reforma, ou os que estão no início da sua vida ativa, ou os que pretendem entrar na vida ativa, têm uma garantia de que este sistema é um sistema estável, que tem sustentabilidade e que vai garantir que, as suas contribuições no futuro lhe vão dar acesso a uma pensão ou uma reforma. E é nesse sentido que nada é estático, o mundo ideal não existe, nós vamos o construindo e adaptando permanentemente e todos os sistemas requerem adaptações constantes e os contextos cada vez mais complexos da economia e dos sistemas em que vivemos requerem coragem e determinação para fazer os ajustamentos que requerem. E não é surpresa nenhuma, e para a CGTP muito menos, que enfrentamos momentos que não foram fáceis, que tivemos que proceder a um ajustamento complexo, que a nossa economia viveu uma forte recessão, felizmente já está em crescimento e que se impõe apostar cada vez mais nesse crescimento por forma a torná-lo sustentável, forte e dessa forma gerar empregos, empregos que possam permitir a todos os cidadãos que eles querem, têm acesso, sejam contribuintes ativos para este sistema de pensões. Mas não podemos esquecer também que este desemprego levou a que as receitas, quer por força da economia, que teve momentos muito difíceis, quer por o efeito do elevado desemprego que tivemos no passado, que felizmente se diminui, mas que ainda temos, ainda são números muito elevados, geram no sistema de segurança social precisamente um déficit de receita que se impõe colmatar também. Já foi referido a decisão do Tribunal Constitucional e nessa decisão do Tribunal Constitucional vem lá precisamente que há necessidade de que não sejam apenas os pensionistas a contribuir para a sustentabilidade do sistema e para esse equilíbrio das contas públicas, que também temos que honrar na sequência do pacto orçamental que temos que cumprir e ao qual aderimos, e não foram só os partidos deste governo que suportam este governo, foram os partidos do arco da governação, e importa que nesta contribuição constitucional, importa que no âmbito desta decisão do Tribunal Constitucional se lhe dê cumprimento no sentido de que todos possam contribuir, quer os ativos, quer quem está, os pensionistas, quer a sociedade em geral. E foi nesse sentido que foram construídas estas propostas de uma forma equilibrada, procurando minimizar o impacto que possa ter nos diferentes níveis em que as medidas são aplicadas e também dizer-lhe que tornar estes cortes mais suaves, no sentido de que quer os pensionistas possam ter, sentir de uma forma menor, e isto enquanto a economia não gerar a riqueza que todos nós desejamos, porque é para isso que todos trabalhamos, é para termos uma economia mais forte, mais coesa, mais geradora de emprego e evitar ter que tomar medidas que possam exigir o contributo de todos os portugueses, diminuindo, é certo, os seus rendimentos, mas de uma forma suave, equitativa e equilibrada, porque todos são chamados a contribuir. É certo que estes são os nossos pontos de vista, é certo que certo, não serão partilhados pela CGTP, como disse no início, no respeito pela diferença, é este o caminho que nós queremos construir, no sentido de que todos sejamos chamados a ajudar a termos uma segurança social, um sistema público de pensões salvaguardado, sustentado, coeso, com os olhos postos no desejo de uma economia a crescer cada vez de uma forma mais sólida e geradora de melhores e mais empregos. Muito obrigada pelo contributo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. CDS, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal e em nome do CDS também cumprimento a CGTP, o seu Secretário-Geral, o Sr. Mário Carlos, e gostaria de começar pegando nas palavras finais da Sra. Deputada Mercedes Borges. É evidente que nós temos e partilhamos pontos de vista diferentes quanto ao modelo de sociedade e àquilo que há a fazer para conformar a sociedade ao modelo que defendemos. Evidentemente que essas são as diferenças que nós temos, que são respeitáveis e que leva a que, em muitas situações, não estejamos de acordo, o que não pode nem deve ser impeditivo do diálogo, troca de pontas de vista, até porque o mesmo é enriquecedor. E é desse diálogo, muitas vezes, que nasce a abertura de novos caminhos e até mudança nas posições que, em princípio, à partida estariam afastadas e não se configuraria que pudessem existir. E, portanto, nós defendemos sempre o diálogo, defendemos a concertação social, defendemos que os parceiros sociais devem lá estar sentados, participar em todos os debates e com a abertura de espírito suficiente para poderem alterar as suas posições naquilo que é o respeito pelo que deve ser o fim último do diálogo, que é o encontrar caminhos comuns, o consertar posições. Agora, isso não impede que, eu tendo ouvido o secretário-geral da CGTP na sua exposição aqui, não possa deixar de partilhar pontos de vista. Nós apostamos no investimento privado. E folgo muito de ouvir a CGTP dizer que aposta no investimento privado. Nós apostamos como fator de crescimento imprescindível e principal para a economia e para o país, com tudo o que isso traz de benéfico para os trabalhadores, para a criação de emprego, para a melhoria das suas condições de vida. E apostamos também no investimento público gerador de retorno e gerador de riqueza, não num investimento público faraónico de puro desperdício de fundos que só cria não só encargos por via do endividamento para fazer esse investimento, como encargos para as gerações futuras, pela repercussão que isso vai ter nos rendimentos delas e pelos custos que muito desse investimento, não trazendo retorno, ainda implica custos de manutenção para o futuro, que muitas vezes não são contabilizados. Portanto, aí também estamos plenamente de acordo. E na sequência disso, esta política dos últimos 3 anos, uma política de contenção, uma política de rigor, que implicou sacrifícios, evidentemente implicou sacrifícios para toda a gente, de facto está a começar a trazer o retorno positivo nestes aspectos. Não só o setor privado está a recuperar, o emprego está a recuperar do ano passado para este ano, teve a maior queda de décadas, desceu de mais de 17% para cerca de 14%, como, por exemplo, entre 2008, 2007, 2008 e 2011, quase que duplicou a taxa de desemprego. E, aliás, tinha vindo sempre a crescer desde o princípio deste século. Desceu agora muito significativamente e fruto destas políticas que estão a ser seguidas. Estes diplomas que estamos aqui a debater, aí já discordamos da CGTP, não nos parece, é a nossa opinião, claro, respeitamos sempre em diálogo a tal divergência de opiniões, não nos parece que esteja em violação do que disse o Tribunal Constitucional. E estas medidas são, como eu frisei na audição anterior, são duplamente substitutivas, daquelas que constavam do Orçamento de Estado e que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais, e são também substitutivas de medidas extraordinárias que estavam em vigor e que cessaram com vantagem para os trabalhadores. É que o encargo que vem impor aos pensionistas, por exemplo, é inferior ao da Contribuição Extraordinária de Solidariedade Social, ou seja, o Governo está a começar a cumprir aquilo que sempre disse, assim que as condições do país melhorassem, começaria a repor rendimento aos trabalhadores e aos pensionistas e também, de certa maneira, já foi por várias vezes e recentemente dito e dado a entender, aliás, uma das medidas chumbadas pelo Tribunal Constitucional previa já o começo dessa reposição de rendimentos de forma faseada à percentagem de 20% ao ano nos próximos anos. Infelizmente, isso não foi possível. O Tribunal Constitucional entendeu que era inconstitucional começar a repor os rendimentos aos trabalhadores e, portanto, nós tivemos de procurar medidas alternativas. Entendemos que estas não são inconstitucionais. Porquê? porque, ao contrário do que aqui foi dito, são de facto, primeiro de uma lógica de sustentabilidade do sistema previdencial, porque permitem a recapitalização do mesmo, visto que as receitas apuradas com estas medidas vão reverter integralmente para esse efeito. Não são receitas que vão para uma rúbrica geral do Orçamento do Estado para ser gastas noutras rúbricas da despesa do Estado. Revertem integralmente para o sistema previdencial e para a sua sustentabilidade. E para além disso, tem uma lógica duradoura no tempo, no sentido em que se mantém para garantia dessa sustentabilidade pelo tempo que forem necessárias, tem uma lógica estruturante, porque assim permite-se que o Estado, com os seus escassos recursos e dada a situação de ruptura em que até recentemente se encontrava, possa continuar a prover às suas obrigações sociais e cumprir com o pagamento das pensões e das reformas, mas tem este diploma, e remeto para o artigo 6º, aqui um artigo muito claro sobre a questão da atualização de pensões, em que cá está a tal lógica de sustentabilidade, a tal lógica estruturante que obedece ao acórdão do Tribunal Constitucional, que diz que a atualização de pensões está indexada ao crescimento do PIB, à variação média anual do índice de preços no consumidor, à evolução da população em idade ativa e dos beneficiários, à evolução da população idosa, dos reformados e pensionistas, e, portanto, há, digamos que aqui, uma ligação estruturante do valor das pensões e das suas atualizações à realidade social e económica do país e à sustentabilidade necessária do sistema e do país. E, portanto, feita esta nota, que é uma nota de discordância compreensível na análise, terminava agradecendo à CGTP a exposição que fez, o ter-nos trazido as suas posições, de forma clara também, como de costume, e isso agradecemos sempre, e não há equívocos, e dizer que as mesmas irão ser tomadas em devida conta no debate na especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor, pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós queremos, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar calorosamente a CGTP, a delegação aqui presente, na figura do Sr. Secretário-Geral, e dizer que para o PCP estes processos não são claramente um processo formal, é da auscultação, audição e também de perceber quais são as posições para serem tidas em contas. Mas depois percebemos a crítica que aqui foi feita, que muitas vezes partidos da maioria fazem uso da concertação social e destes processos formais para depois, no momento H, tomarem as mesmas opções que já estavam previamente definidas, sem qualquer tipo de alteração e sem ouvir aquilo que é que são a maior estrutura representativa dos trabalhadores portugueses. E isso torna claro que este governo e esta maioria governa não para a maioria dos portugueses, que são trabalhadores e reformados, mas governa para uma maioria. Nem sequer governam para aqueles que votaram neles e, portanto, há aqui um problema de, efetivamente, falta de legitimidade para aplicar estes cortes. O PCP, como sabem, não trai aquilo que são a vontade do povo e dos trabalhadores portugueses e, portanto, cá estamos para lutar contra este caminho que aqui está a ser traçado de desgraça e afundamento nacional. Esta proposta de lei CDS de contribuição de sustentabilidade é, na nossa opinião, um verdadeiro assalto aos rendimentos de trabalho. É um gigantesco assalto aos rendimentos de trabalho e aqui a maioria PSD, CDS, PP já nem a desculpa da Troika e do Pacto de Agressão podem usar, o que demonstra que o projeto de empobrecimento dos portugueses é um projeto de alma e coração desta maioria PSD. E, portanto, ninguém os condicionou, não foi a Troika que lhes impôs um programa político. O programa político é deles, é assumido, é este o projeto político que está em cima da mesa, empobrecer a maioria do povo, dos trabalhadores portugueses, para concentrar a riqueza em meia dúzia. A maioria ri-se, mas a verdade é que os dados estatísticos demonstram isso mesmo. O INE demonstra que a maioria, a pobreza está a aumentar de uma forma significativa, os rendimentos estão a cair, bom, e as famílias dos mais ricos como é que estão? Estão cada vez mais ricos. Os grandes grupos económicos estão cada vez mais ricos. E isto é obsceno, na nossa opinião. E, portanto, governar para estes objetivos é, na nossa opinião, imoral. E depois, nem a desculpa de que estão a resolver o problema do déficit e da dívida pega, porque nem a déficit nem a dívida estão a ser resolvidos, antes pelo contrário, estão a aumentar. E, portanto, os ricos estão cada vez mais ricos, como diz o nosso povo, enquanto que os pobres estão cada vez mais pobres. E isto é que é o verdadeiro objetivo desta proposta de lei. Não trata-se de resolver o problema da sustentabilidade financeira da Segurança Social. Esta proposta de lei penaliza os rendimentos de trabalho e os reformados. Torna os cortes que eram provisórios e indefinitivos, e aqui fala-se de contribuição de sustentabilidade, de CDS, importa dizer que aos reformados já se aplica um fator de sustentabilidade no cálculo da reforma, e portanto sustentabilidade e insustentabilidade tornam a vida das pessoas verdadeiramente insustentáveis. Estabelecem um mecanismo de atualização das reformas em que põem os reformados a pagar porque a atualização da reforma passa a depender do PIB ou da evolução da população, e a pergunta é: que culpa é que os reformados têm se o PIB está a cair ou que a população esteja a diminuir? Não tem culpa nenhuma, e portanto são os reformados a pagar pelos erros políticos destas maiorias. Bom, aumentam as contribuições, a tal linha vermelha que foi traçada da taxa social única é ultrapassada claramente, e os impostos, esse demónio que a maioria elegeu que era preciso baixar, afinal estão a aumentar, provando que para o PSD e CDS-PP os impostos só têm um limite, que é o céu e mais nenhum. E, portanto, isto tem um impacto brutal naquilo que é o tecido económico, tem um impacto brutal na economia e não resolve os problemas, visa assim penalizar todos. E aqui todos é todos, porque muitas vezes aposta-se na estratégia de dividir trabalhadores do setor privado com os trabalhadores do setor público, dividir os mais novos contra os mais velhos. E esta proposta de lei demonstra que este governo governa contra todos os trabalhadores. O da administração pública, o do setor privado, os novos e os mais velhos, todos vão pagar, só ficando um setor de fora, como a CGTP referiu muito bem, que são os rendimentos de capital, são os grandes grupos económicos. Os mais ricos, os mais ricos, esses não contribuem um cêntimo que seja para a dita sustentabilidade financeira da Segurança Social. E, portanto, é aqui clara a opção política deste governo quanto a esta matéria. E no que diz respeito à sustentabilidade financeira da Segurança Social, importa aqui também denunciar que é verdade aquilo que foi dito, quer dizer, o principal problema da sustentabilidade financeira da Segurança Social é a quebra da atividade económica, é a recessão, são as medidas de austeridade, é todo o desemprego que cresceu e continua em níveis verdadeiramente inaceitáveis e que não está a diminuir, porque importa juntar aos dados do desemprego os inativos e os desmotivados, importa juntar os 350 mil que emigraram e que deixam de contar para as estatísticas, importa acrescentar aos dados do desemprego aqueles milhares, cerca de 200 mil trabalhadores que estão em formação profissional, que não estão aqui considerados como desempregados. Bom, e portanto este problema é que efetivamente o desemprego, a recessão económica, as opções políticas atiram as contas da Segurança Social para o charco, e isso é que importa aqui denunciar. Bom, e qual é a solução para este problema? É cortes e mais cortes sobre os rendimentos de quem trabalha e sobre os reformados, que vão provocar exatamente uma nova quebra da atividade económica. E, portanto, não estão a resolver problema absolutamente nenhum. Estão sim a garantir é que os grandes grupos económicos não paguem nenhum cêntimo para este problema. O PCP tem trazido a debate parlamentar por diversas vezes propostas concretas que visam garantir a sustentabilidade financeira da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. A primeira passa por uma inversão das opções políticas e um caminho diferente do que diz respeito ao caminho de empobrecimento dos portugueses. E depois, efetivamente, aquilo que referem, a valorização dos salários é importante, do ponto de vista da justiça e do ponto de vista da Segurança Social, e uma diversificação das fontes de financiamento. Não digam que não há, não estou a dizer que é a CGTP, mas os partidos da maioria dizem que não há alternativas. É mentira. A diversificação das fontes de financiamento para as adequar em função daquilo que é a realidade económica e social, para pôr os grandes grupos económicos, que têm poucos trabalhadores e por isso descontam pouco para a Segurança Social, mas que têm evolutadíssimos lucros que não contribuem para a Segurança Social, pôr esta gente a pagar para a Segurança Social é imperativo, tendo em conta as alterações e o tecido económico que, entretanto, operou-se. E, portanto, nós consideramos que este governo não tem soluções para a sustentabilidade financeira da Segurança Social, nem sequer é isso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é um novo assalto aos rendimentos de trabalho numa estratégia de empobrecimento dos portugueses. Isso é que é verdadeiramente inaceitável. E o PCP coloca aqui um problema de fundo. Este governo não tem legitimidade para tomar estas medidas. O governo, a maioria PSD, CDS, PP, não se apresentou a eleições dizendo que iam cortar nos salários, que iam cortar nas reformas, que iam aumentar a taxa social única, que iam aumentar os impostos como nunca nenhum governo do nosso país aumentou, que iam aumentar o desemprego como aumentou. Não se apresentaram a eleições dizendo isto aos portugueses. Não disseram aos portugueses que iam fazer isto tudo. E, portanto, não têm legitimidade para este caminho de desgraça nacional. E, portanto, impõe-se a dissolução da Assembleia da República e a convocação das eleições o mais depressa possível para que o povo julgue aqueles que devem ser julgados e penalizar aqueles que devem ser penalizados e pôr na mão do povo aquilo que é fundamental, a possibilidade de escolherem um rumo diferente. E o PCP cá está para apresentar esse rumo diferente e dar a cara por esse rumo diferente para o nosso país.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a CGTP. Dar nota de que ouvimos esta manhã os parceiros sociais, falta ainda uma audição, mas daquilo que foi dito nesta comissão conseguimos concluir que uma ideia essencial é que, em primeiro lugar, o Governo, quando responde, ou a maioria, quando vai respondendo, que ouve aquilo que os parceiros sociais dizem, é mera palavra de circunstância. Porque todos os parceiros sociais ouvidos estão contra esta proposta. E por isso, estando contra esta proposta, o Governo não pode dizer que escuta alguma coisa. Porque o que se deve concluir é que o Governo não quer saber da opinião dos parceiros sociais, não quer saber da opinião das pessoas e, estando cada vez mais isolado, é também cada vez mais teimoso no caminho da austeridade. E eu creio que esta primeira ideia é essencial. O Governo está isolado, mas mesmo isolado, teima em prosseguir o caminho da austeridade. E depois o Governo diz-nos, e é repetido também pelos deputados da maioria, que faz estas escolhas em nome de duas ideias. Uma, da sustentabilidade da segurança social, e uma segunda, em nome de medidas que são menos más do que outras que já existiam. Cumpre dizer, em primeiro lugar, que o menos mau é diferente de bom e, por isso, sobre a qualidade da medida, compreende-se que mesmo o próprio Governo não consegue dizer que elas são boas, porque não são. Sobre a ideia da sustentabilidade, creio que também é fácil perceber que não é por quem descontou uma vida inteira ter acesso aos direitos que esses descontos lhe proporcionaram, fica em causa a sustentabilidade da Segurança Social. Porque cumpriram sempre com as suas obrigações, fizeram os descontos que lhes eram pedidos por lei, não se furtaram a essas obrigações. Agora, claro, quando há uma política económica que faz disparar o desemprego, como fez disparar a política económica deste Governo, tudo fica em causa. Não é só a Segurança Social, é todo o Estado Social fica em causa. Quando nós temos gerações a emigrar à taxa de 330 pessoas por dia, de facto, é o país que fica em causa. E quando nos diz o Sr. Primeiro-Ministro, no debate do Estado da Nação, que o objetivo do Governo era o pleno emprego, e depois vamos ver, por exemplo, o documento de estratégia orçamental, e vemos que, se tudo correr bem, o objetivo do Governo para 2018 é uma taxa de desemprego de 13%, nós percebemos que, com certeza, para o Governo, uma taxa de desemprego superior a 10% é o que se assemelha a pleno emprego. Ora, de facto, não há sustentabilidade sequer do país com estas políticas. E eu creio que esse é o desastre a que nós estamos que assistir, e é essa realidade que nós temos que acudir. Da nossa parte, nós consideramos que estas medidas nada têm a ver com sustentabilidade. A sustentabilidade da Segurança Social cria-se com emprego e com crescimento económico. Ora, o Governo só promoveu o desemprego e o empobrecimento do país. Esta medida visa tão só ser a continuidade de um saque. Aquele saque já foi iniciado anteriormente com a Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Contribuição essa que o Tribunal dizia que era pontual e limitada e que estamos ainda à espera que se pronuncie sobre um pedido que o Bloco de Esquerda, não só, com outros grupos parlamentares, fez acerca da constitucionalidade da SES, daquele modelo que foi implementado pelo Orçamento Retificativo. E por isso, quando o Governo diz que a CDS vem substituir a SES, de facto, o que está a dizer é que quer substituir uma medida que nós consideramos que é inconstitucional por outra que o Tribunal Constitucional dizia que tinha que ser limitada e pontual e que o Governo, ao torná-la ilimitada e ao torná-la permanente, transforma em inconstitucional. Na prática, é transformar uma inconstitucionalidade por outra. Aguardaremos a decisão do Tribunal Constitucional em relação à SES. Agora, deixo já aqui o compromisso por parte do Bloco de Esquerda de não deixar também que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a CDS. Os partidos da maioria têm recuado, juntamente com o Governo, a força toda. Percebem que têm governado contra a Constituição e que as suas medidas chocam sempre no Tribunal Constitucional. Face a isso, agora vão tentar um novo modelo. É o modelo de atirar o barro à parede do Tribunal Constitucional, a ver se cola. E por isso já disseram que vão tentar que o Sr. Presidente da República envie estes diplomas, quando digo estes porque não é só a CDS, é este e outros diplomas, ao Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva. Veremos se assim é. Em todo caso, deixo-vos o nosso compromisso de juntar forças para, caso não houver essa fiscalização preventiva, possamos ter uma fiscalização sucessiva, porque, de facto, esta medida é inconstitucional. E agora concluo a intervenção dizendo porque é que nós consideramos que ela é inconstitucional. Porque ela viola o direito que as pessoas obtiveram e construíram de confiança com o Estado, porque descontaram uma vida inteira para estas reformas. Descontaram enquanto trabalhadores públicos, descontaram enquanto trabalhadores privados, cumpriram sempre as suas obrigações, depositaram a confiança no Estado para que se cumprissem com as suas obrigações, depois lhe era pago o que era devido numa idade mais avançada. Ora, o Governo, ao rasgar isso, está a romper esse elo de confiança. E não o faz numa idade inocente. Poderíamos discutir, até numa forma cruel, como às vezes a maioria parece dar a entender, a ideia que há uma alternativa para estas pessoas, quando ela de facto não há. São pessoas que já trabalharam uma vida inteira, que não têm capacidade sequer de regressar aos seus postos de trabalho, e há algumas que pensam isso. Ainda ontem ouvíamos nesta comissão a FENPROF e dizia que alguns dos professores que se reformaram, face à degradação dos seus rendimentos, face à situação familiar, porque muitos dos seus filhos agora regressam a casa e é do rendimento de quem se reformou que é composto principalmente o rendimento familiar, eles perguntam até, mas posso voltar novamente a trabalhar? Porque já não aguento viver nesta situação. E é impossível. E por isso, se é impossível, eles não têm alternativa. Ora, quando o Governo rasga a confiança àqueles que não têm alternativa, está, de facto, a minar o essencial de um Estado de Direito e de um Estado de solidariedade. E eu creio que esses são os pontos principais pelo qual esta medida não deve ir por diante, mas, indo por diante, não deve passar sem o crivo do Tribunal Constitucional, porque estamos convictos que ela é claramente inconstitucional e que não terá essa passagem. Agradeço os contributos da CGTP, serão válidos para a nossa análise e para o nosso aprofundamento desta matéria. Deixo-vos as nossas palavras e as nossas considerações, sendo que parece-nos que elas estão muito mais consentâneas com o sentir do país do que aquelas que a maioria ou o Governo trouxeram nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra ao Sr. Secretário-Geral da CGTP para responder, comentar as intervenções que foram feitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Agradecemos a forma também frontal e objetiva como colocaram as vossas questões e sobre as mesmas, dar também aqui a nossa modesta opinião. Relativamente à questão do impacto dos impostos na vida dos pensionistas, acompanhamos esta opinião. São claramente duas vezes penalizados. Primeiro, na redução do valor das pensões, mais a mais, violando um compromisso de confiança que tinha sido estabelecido, porque as pessoas contribuíram para terem os valores que, entretanto, estavam a receber. Segundo lugar, porque também acabaram por ser brutalmente penalizados com o aumento dos impostos. Nós não temos, neste momento, nenhuma informação que nos tenha sido prestada pelo Governo relativamente ao impacto dos impostos, nomeadamente na vida das pessoas, neste caso concretos reformados, mas temos uma concepção sobre a forma de obter receita em Portugal, que nos foi transmitida por um alto responsável deste Governo há uns tempos atrás e que, segundo ele, também... há uns anos atrás, num contacto com uma pessoa ligada a um outro governo e já mais experiente, lhe terá dito uma coisa muito simples. é que a receita não se consegue taxando os ricos. A receita consegue-se taxando os pobres, porque eles são muitos e, portanto, dão sempre mais dinheiro do ponto de vista da receita global. Portanto, isto demonstra qual é a opção que o Governo, neste caso concreto, fez. Foi aos trabalhadores, foi aos pensionistas, calculou, concluiu que tínhamos ali vários milhões, grande parte da população portuguesa, milhões de pessoas estavam ali. Se estavam ali, então teve depois, ou tomou as medidas que já são do conhecimento de todos. Mas há aqui um outro dado que nós também gostaríamos de acrescentar, que é em relação à postura do Governo no que respeita aos salários e às pensões. É que o Governo está mesmo preocupado, na nossa opinião. E está preocupado depois do corte, aliás, depois da inconstitucionalidade definida pelo Tribunal Constitucional relativamente aos salários, e teme que o Tribunal Constitucional se pronuncie no mesmo sentido relativamente às pensões, neste caso, à contribuição extraordinária. E está preocupado não é tanto em relação a 2014, porque para 2014 já encontrou as almofadas. A grande preocupação é que estas duas inconstitucionalidades, uma já assumida e outra que pode vir a ser assumida, porá em causa a sua estratégia do documento de estratégia orçamental para os próximos anos. Porque de buraco a buraco nós poderemos ter uma cratera na estratégia orçamental do Governo para os próximos anos. E este é que é o problema. E é por isso que agora à pressa apresenta, quer para os salários, quer para as pensões, uma reconfiguração dos cortes para ver se ainda consegue fazer passar alguma coisa. E deste ponto de vista, o que é ainda mais interessante é que o mesmo Governo que aqui há pouco tempo, sempre que nós solicitávamos ou o veto, ou a fiscalização preventiva, ou a fiscalização sucessiva, a primeira desculpa que invocava é que o facto de se solicitar essa posição, ou colocar essa questão ao Tribunal, que poderia criar um clima de instabilidade nos mercados, agora é o primeiro a solicitar a fiscalização preventiva ao Presidente da República. Então agora já não há instabilidade nos mercados? Então os juros agora já não vão aumentar? Não, o problema é outro. O problema é que neste caso em concreto o Governo está consciente que depois de ter visto todos os seus orçamentos vetados em algumas medidas pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente através da inconstitucionalidade ou mesmo os orçamentos retificativos, que agora está em risco de voltar a ter uma situação idêntica com a apresentação do próximo Orçamento de Estado. Nós estamos convictos que as propostas que foram apresentadas continuam a ter uma base que nos levanta muitíssimas dúvidas do ponto de vista da sua constitucionalidade. Depois de dizer que, no que respeita à situação que vivemos, ao sistema de repartição, enfim, e a senhora deputada Mercedes falava de que o mundo ideal não existe. É verdade que o mundo ideal não existe, e eu creio que nunca existirá, porque o ser humano será sempre eternamente insatisfeito e, portanto, procurará sempre encontrar novas respostas aos problemas com que é confrontado numa lógica de harmonização social no progresso. Agora, o problema é que estamos a sentir aqui uma alteração. É que aquilo que devia de ser o princípio da harmonização social no progresso está-se a traduzir com esta política na harmonização social no retrocesso. E é aqui que nós temos que também separar as águas e clarificar. Se estamos numa lógica de intervenção para promover a harmonização social no progresso ou se porventura persistimos numa política que nos arrasta para o passado. E eu creio que este é o dilema. Este é o dilema. E quando se fala na questão do desemprego, é evidente. O desemprego aumentou significativamente e mesmo esta redução, que agora estatisticamente é apresentada, senhores deputados, nós não estamos tão convictos que as coisas estejam a melhorar. Porque nós, ao analisar os dados e também o contacto que temos com o terreno, aquilo que constatamos é que um ligeiro abaixamento estatístico do desemprego está associado a três elementos fundamentais. Primeiro, a imigração. Segundo, os desencorajados, porque já deixaram de receber o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, portanto, deixaram de acreditar no centro de emprego, deixaram de aparecer, foram pura e simplesmente eliminados das estatísticas. E os ocupados. E os ocupados. Porque a questão do CEI, do contrato emprego e inserção, senhores deputados e senhoras deputadas, isto tem que se pôr um termo a esta vergonha nacional. Nós temos dezenas de milhares de pessoas que são desempregadas, a serem colocadas em serviços do Estado, nomeadamente na Segurança Social,
a prestar informações sobre o desemprego, sobre a doença, sobre as pensões, pessoas que não estão preparadas, pessoas que primeiro que se preparem levam meses e quando chegam ao final do ano, pura e simplesmente são substituídas por outras. Mais, cria-se expectativas que depois se vão tornar numa enormíssima frustração, porque aquelas pessoas pensam que por ali podem não só melhorar os seus conhecimentos, mas criar as condições para regressar ao mercado de trabalho, e isso está-lhes impedido porque o Estado não abre concursos públicos para ocupar postos de trabalho permanentes que neste momento existem e estão a ser ocupados pelos cheios, e depois cria uma degradação do serviço público. E a imagem do serviço público é posta em causa. E, portanto, temos dezenas de milhares de pessoas nesta situação. E sabemos que as políticas ativas que neste momento estão em desenvolvimento não são mais nem menos do que uma estratégia para preparar o processo eleitoral que se avizinha e para que o Governo, dentro de pouco tempo, vá invocar que o desemprego está a baixar. Estatisticamente pode estar. Na prática não está a resolver problema rigorosamente nenhum. Porque mesmo o emprego, o pouco emprego que está a ser criado, senhoras e senhores deputados, vamos analisar a qualidade do emprego e o que nós constatamos é que a esmagadora maioria do emprego que está a ser criado é emprego precário e mal remunerado. Ora, então estamos a falar da segurança social. Quando se diz, nós queremos manter o sistema e queremos assegurar o futuro do sistema, assim não asseguram. Assim contribui aceleradamente para o seu afundamento. Porque o sistema só pode ser assegurado com a mudança de modelo, mas simultaneamente com mais emprego e emprego de qualidade, com mais salários e mais contribuições. De outra forma, não conseguem. E esta é que é a questão de fundo. Portanto, não basta apenas e só dizer que temos o problema do desemprego e foi responsável pelo aumento da despesa. Pois, e porquê que a receita caiu? Porquê que a receita caiu? Todos nós sabemos, e os senhores deputados e senhoras deputadas, em primeiro lugar, que a receita caiu porque foi destruído o emprego, mas, simultaneamente, também houve uma degradação significativa do valor das contribuições para a Segurança Social em função da redução dos salários. Agora, quando nos dizem que queremos salvar a Segurança Social, mas depois apresentam aqui na Assembleia da República legislação laboral para a administração pública, para o setor privado, onde se facilitam os despedimentos, se reduzem as indemnizações e ainda por cima se põe em causa a contratação coletiva numa lógica de redução da retribuição, nós perguntamos, não vai demorar muito tempo, se porventura esta maioria continuar, que dentro de poucos meses ou um ano nós estejamos todos novamente aqui a discutir uma outra medida à bolsa para tentar salvar a Segurança Social. E é isto que nós queremos? Não. A CGTP não quer isto. E antecipadamente alerta, mais uma vez, para as implicações e as consequências desta política. Terceira ideia que gostaríamos aqui de colocar é aquela que se relaciona com a contribuição equilibrada dos parceiros. Ó, senhora deputada Mercedes Borges. Perdão, Mercedes Borges. Vamos lá ver. Agradeço muito a sua a exposição que fez, o respeito e, acima de tudo, a consideração que tenho por si, porque já nos conhecemos há alguns anos, mas com todo o respeito, contribuição equilibrada dos parceiros. Então vamos ver. Os trabalhadores pagam mais 0,2% para a contribuição da taxa social única. Na frente comum, na administração pública, penalizados também com mais 1% para a DSE. Aliás, percentagem que depois sofre ali uma articulação, não tem nada a ver com a Segurança Social, mas sofre ali uma articulação que é para depois o Estado conseguir 50% para ajudar a reduzir o déficit. Mas, em relação ao setor privado, temos ainda o aumento do IVA, que já demonstramos a quem é que isto afeta. Mas, em relação à contribuição equilibrada, e era isso que nós gostaríamos de transmitir aqui de uma forma objetiva, é esta. Vamos lá ver. O equilíbrio dos esforços de trabalhadores e das entidades patronais. O IRC baixou para as entidades patronais. As indemnizações por despedimento baixaram para as entidades patronais. Há uma proposta para o prolongamento do período de redução do trabalho extraordinário para as entidades patronais. Há, simultaneamente, verbas da Segurança Social que neste momento estão a ser endereçadas ao setor privado e às empresas, sim, ao setor privado e às empresas, abdicando a Segurança Social da parte da contribuição das empresas para criar emprego sem qualquer contrapartida. Sem qualquer contrapartida. O único registro é que pode ser 12 ou 18 meses. A partir dali, a entidade patronal pode despedir pura e simplesmente o trabalhador que não tem nada a prestar, não tem que prestar contas a ninguém. A CGTP propõe, pode haver financiamento, mas caramba, desculpe o termo, mas pelo mínimo, no mínimo que haja contrapartidas, de assegurar que alguns, uma parte significativa desses trabalhadores, fiquem no quadro das empresas. Nem isso. Bem, e é tudo isto que as empresas têm tido. Isto é, digamos, um equilíbrio no que respeita aos esforços e às exigências que se competem a todos. Agora vejam, aquilo que têm apresentado aos trabalhadores e aquilo que têm apresentado para as entidades patronais. Isto não é equilíbrio. Isto é um profundo desequilíbrio. Está à vista toda a gente? Quer dizer, nós, do ponto de vista das nossas ideias, das nossas posições político-partidárias, e nós estamos aqui a representar a CGTP, que é uma organização sindical, que está, digamos, não tem que se pronunciar sobre os posicionamentos ou estratégias partidárias, mas aquilo que nós sentimos é isto. Isto não há equilíbrio nenhum. Isto há um desequilíbrio profundíssimo. Não querer ver isto, desculpem, é não querer ver nada. E, na nossa opinião, é importante que se veja. E a tempo. Por último, eu queria deixar aqui, e já percebi que já ultrapassei os 10 minutos, eu vou já concluir, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria só acrescentar um outro dado, que é em relação ao futuro da Segurança Social. Aos Srs. Deputados, a ideia que nós temos é que nenhuma destas propostas que nos últimos tempos têm vindo à Assembleia da República sobre as questões laborais e sociais está dissociada de um projeto e de um objetivo. Por uma razão muito simples. Porque basta ler, refletir e preparar adequadamente a intervenção sempre que somos chamados aqui ou outro lado qualquer. Ainda há poucos meses, o Governo entregou-nos um relatório na Concertação Social sobre as previsões da evolução da economia até 2050 para justificar o aumento da idade da reforma e o aumento do fator, da penalização do fator de sustentabilidade. Eu quero dizer aos senhores deputados que o Governo era claro. Naquela altura dizia, até 2050, a economia crescerá sempre abaixo de 2%. O desemprego estrutural andará na ordem dos 10% em 2025. Em termos médios, anuais, o emprego não crescerá acima de 0,4%. E até 2060 vamos ter uma redução de 17% dos nossos ativos. Como é que se pode defender a segurança social pública, solidária e universal com estes números e com estas políticas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20, 15 anos ou daqui a 20 anos? Como? Como? Das duas, uma. Ou se rompe com as políticas que têm sido seguidas até agora, e há um outro caminho, ou a continuar este esquema de obsessão pela redução do déficit, contra tudo e contra todos, mesmo que a obsessão pela redução do déficit passe exclusivamente pela redução da despesa social, pela redução dos direitos, dos salários e das pensões, mas também por não tocarem nos intocáveis, e nós sabemos de que é que estamos a falar, nas parcerias público-privadas, nos juros da dívida, também nos swaps, então o que é que nos resta? Querem-nos condenar aqui a um país sem futuro? A um país que, neste caso concreto, não só compromete a vida daqueles que estão no mercado de trabalho, mas, acima de tudo, retira esperança e futuro às novas gerações? A um país completamente dependente de outros e da estratégia de outros? Eu creio que, quando estamos a falar da segurança social e quando estamos a falar das funções sociais do Estado, são estas as matérias que nós temos de discutir. Portanto, não são questões apenas e só avulsas, são questões de outro âmbito que justificam até que não só estejamos atentos, mas, acima de tudo, façamos um esforço para contrariar esta política que está em desenvolvimento. E eu termino só com esta ideia. É que, depois de tudo aquilo que foi feito em Portugal, ainda não estão satisfeitos, porque o último relatório da Comissão Europeia o que diz é que tem que haver mais flexibilidade da legislação laboral e, já agora, mais medidas para reestruturar o Estado. E nós sabemos, quando a Comissão Europeia está a falar em medidas para reestruturar o Estado, sabemos a quem é que eles se referem e, já agora, quais são os objetivos que eles pretendem atingir. Senhores deputados e senhoras deputadas, nós não estamos apenas e só a transmitir uma opinião do coletivo da CGTP. É uma opinião que parte de uma análise e, simultaneamente, da leitura de documentos oficiais, quer no plano nacional, quer no plano europeu. Então, é assim que nós vamos dar futuro à segurança social? Não. Este é o caminho para a subverter, a esvaziar e a pôr em causa no futuro e substituindo-a, enfim, pela tal segurança social de caritativa e assistencialista a tal que não existia antes do 25 de Abril, mas que tinha um figurino muito parecido com, enfim, a concepção minimalista de responder aos pobrezinhos, porque, entretanto, os ricos desses encontravam soluções para resolver os seus problemas. Não é isso que nós queremos. E por isso dizemos mais uma vez e deixamos aqui o apelo à Comissão de Trabalho e aos senhores deputados para que, independentemente dos vossos posicionamentos político-partidários, reflitam sobre isto, e de acordo com a vossa consciência, não se esqueçam que hoje são deputados e amanhã serão trabalhadores, como já foram, e reflitam. Se é isto que nós queremos para o nosso futuro. Se é isto que nós queremos para nós e já agora, para os nossos filhos. Eu acho que não. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Comissão de Orçamento e Finanças contemplará certamente as posições de todas as entidades aqui ouvidas. No âmbito dos trabalhos de especialidade, agradecemos o contributo da CGTP Intersindical para este debate. Certamente haverá outros temas e outras oportunidades em que contaremos certamente com a vossa participação. Nós temos ainda mais uma audição, faremos aqui um brevíssimo intervalo e teremos a UGT, o último parceiro social que ouviremos hoje.